This is an SBS radio podcast.
Em destaque, a nossa convidada especial hoje nos estúdios da SBS é a doutora Cristina Rocha, antropóloga de Sydney, lançando agora o seu livro João de Deus, a globalização da cura espiritual brasileira.
Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, ouvintes. É muito bom estar aqui hoje.
Daqui um pouquinho, então, estaremos falando de todas as suas pesquisas aí de religião, imigração, globalização. Qual é o assunto principal? Seu livro?
É o lançamento do livro que faz... Quanto tempo? Já faz 13 anos que eu escrevi o livro. Eu vou lançar essa sexta-feira e por isso que a gente está conversando hoje.
Conversando sobre isso, João de Deus, que esteve aqui na Austrália também,
sim,
né?
Sim, em 2014 ele veio, fez um evento enorme, né? De 4 dias, um evento internacional. Veio gente do Japão, gente da Nova Zelândia, da Austrália inteira, das Ilhas do Pacífico e do resto da Ásia, para ver o João de Deus, que foi lá em Homebush, né? No Olympic Park, por 4 dias. Então, foi um evento muito grande.
Sim, o seu trabalho é sobre exatamente isso, a globalização da cura espiritual. O João de Deus é o exemplo maior dessa,
né?
Globalização.
Maior, com certeza, porque o João de Deus era uma pessoa desconhecida, né? Mesmo nos anos 90 ele era desconhecido. Então, quando eu cheguei à Austrália, que faz muito tempo, quase 20 anos atrás, as pessoas, quando eu percebi que eu não era brasileira, falavam: mas, meu Deus, você conhece o João de Deus? E eu mesma não conhecia o João de Deus.
Olha
e,
eu
trabalhava com religião e tudo, mas não conhecia. Então, nesses 20 anos, né, menos até, desde o ano 2000, ele ficou muito famoso no mundo. E aí, o meu interesse era saber como essas pessoas que são tão... que vêm de países ricos, dos Estados Unidos, da Austrália, da Europa, que têm os melhores hospitais, né, nos seus países, querem ir ver um curador espírita que não fala a língua deles, que não tem nenhuma instrução, não sabe escrever ou ler, consegue assinar seu nome, mas é isso, né? E opera as pessoas, corta as pessoas sem asepsia, sem anestesia. E as pessoas são os gringos, né? São os estrangeiros que querem ir lá e querem essas operações. Porque o próprio João de Deus diz... Não é preciso fazer essas operações com cortar. A gente pode fazer operações espirituais. Mas as pessoas querem porque querem acreditar. Então, os brasileiros mesmo não levantam a mão, não escolhem essas operações visíveis, como eles chamam, essas intervenções visíveis. São os estrangeiros que querem. Então, aí eu comecei a me interessar, né, por esse fenômeno incrível, porque na Austrália, tão longe do Brasil, as pessoas todas conheciam o John of God. Olha, o livro é o resultado de uma pesquisa de quase 15 anos que eu tenho feito, né, com o João de Deus, que é um curador espírita brasileiro, né, que era pouquíssimo conhecido, como eu já disse, antes do ano 2000. Então, ele era conhecido um pouco no Brasil, mas não... no exterior. E aí, a partir do ano 2000, ele começa a ser muito conhecido no exterior, e ele começa a viajar para o exterior fazendo esses eventos internacionais de cura. Então, nos Estados Unidos ele vai todos os anos, aqui na Austrália ele veio, né, em 2014, que foi lá no Olympic Park, na Europa ele vai quase todo ano. Então, ele ficou muito conhecido, e a minha grande pergunta era: por que esses estrangeiros, né, os australianos, americanos, europeus, ingleses, japoneses, gente do mundo inteiro, russos, gente do mundo inteiro, por que eles estão interessados, quando eles têm os melhores hospitais do mundo, né, nos seus países, por que eles estão interessados em ir para um Brasil central, que é como se fosse o Texas do Brasil, né? Assim, é perto de Goiás, não tem muita coisa ali, é um cerrado. E é um curador espírita que é analfabeto, ele sabe escrever um nome, né? Só, não fala inglês, não consegue se comunicar com os estrangeiros não se comunicam, então tem a tradutores lá. E por que eles estão interessados em fazer essas operações espirituais, que são operações de verdade mesmo, né? O João de Deus usa uma faca de cozinha para raspar o olho da pessoa, ou ele usa uma tesoura daquelas cirúrgicas para pôr no nariz da pessoa, ou ele corta mesmo com o bisturi a pele da pessoa, sem anestesia e sem asepsia. E as pessoas, na verdade, não têm infecções depois. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Por que está acontecendo ali?
Pois é, como é que fica essa parte da crença, né? Porque a ciência, eu lembro que quando o João de Deus veio, inclusive, eu acho que foi o Canal 10 de televisão, enviou um repórter ao Brasil para destruir o João de Deus. Isso. Para destruir. Foi uma grande reportagem na televisão comercial australiana, mostrando que ele seria um impostor, que ele tem várias fazendas, que como é que ele vive, de onde é que entra o dinheiro, como é que funciona. Como é que é essa história, assim, da prova científica do que ele está fazendo? Como é que você se relaciona com esse lado do debate, do assunto?
Então, a grande pergunta que sempre, né, me fazem quando as pessoas sabem que eu estou pesquisando isso, falam, mas funciona? Mas ele é um charlatão? E a posição que eu tenho é de ouvir as pessoas que vão lá e as pessoas que se sentem melhor lá, né? Então, a gente não pode só usar a biomedicina, que a gente chama, né, a medicina ocidental, para a gente acessar, né, perceber, avaliar, obrigada, como é que funciona ou não. As pessoas que vão lá se sentem melhor.
Sim,
né?
Qual é então, a ciência por trás? O que está acontecendo no momento que ele pega a faca?
Isso é muito difícil, assim. Dentro do espiritismo, que é o que ele acredita, ele faz uma mistura, né, de catolicismo, ele é um católico, mas um catolicismo popular, de devoção de santo, aquela coisa que você, né, paga promessa e tudo, que é do interior do Brasil, com o espiritismo que vem da França, com a Umbanda também, porque ele já foi babalorixá da Umbanda, quer dizer, ele já foi um líder umbandista, né? E ele faz essa mistura. Então, o que eles explicam é que há espíritos que já saíram já de pessoas mortas, mas espíritos de médicos ou de pessoas importantes ou santos, né? Que vêm e ele incorpora esses espíritos. Então, ele não lembra de nada do que aconteceu. E aí, sim, ele opera essas pessoas. A operação demora 40 segundos, não demora muito. E as pessoas
são procedimentos pequenos.
Pequenos, mas há sangue. Só que não há muito sangue, muito sangramento. E as pessoas estão de pé. E são feitas só para algumas pessoas. Para essas pessoas acreditarem, são feitas no palco, no centro de cura dele, para o resto do público também acreditar. Então, é só um exemplo do que é feito, mas, na verdade, o que acontece lá é que tem vários espíritos, é isso que eles explicam, já pairando no lugar, e as pessoas têm operações invisíveis, intervenções invisíveis, e muitas, né, ficam curadas e outras não. Então, a ideia do espiritismo é que se você já resolveu os seus problemas espirituais, emocionais, então aí sim vai o corpo físico ser curado. Então a gente tem que ver dentro da lógica do espiritismo e não tanto da lógica da medicina ocidental, porque senão é impossível você entender o que está acontecendo lá.
Eu sei que talvez seja um pouco fora da linha do seu livro, mas Brasília tem a fama de ser um local de energias especiais, de que há alguma coisa ao redor de Brasília que atrai pessoas do mundo inteiro também, não só a João de Deus, mas a várias outras coisas.
O Vale
cristais,
do Amanhecer.
Sim, tem várias experiências.
Então,
o que explica isso em Brasília? Alguém já provou que há alguma coisa diferente?
Não, mas existe
solo,
uma...
Não. É só
mas
a crença.
Existe, é a crença, e aí a crença chama as pessoas. Existe uma profecia do Dom Bosco, de 1800 e pouco, falando que Brasília, que aquela latitude, longitude, iria...
Onde,
e aí as
onde
pessoas,
colocaram Brasília.
É, onde colocaram, coincidentemente, Brasília, entre aspas, a coincidência. E aí atrai gente para essas medicinas alternativas e comunidades alternativas. E aí o João de Deus entra também nessa. E o João de Deus usa cristais. Então aí atrai também o pessoal da nova era, né?
Mas aí entramos também na questão da morte, né? Uma pessoa que é desenganada pelos médicos, o desespero de seguir vivo não é o que faz com que as pessoas façam qualquer coisa?
Sim. Há três categorias de pessoas que vão lá e que estão interessadas. A primeira são pessoas que são curadoras, por exemplo. Gente que trabalha com reiki, com massagem. Pessoal que está interessado nessa medicina alternativa vai lá para conseguir forças maiores, para melhorar as suas forças de cura, né? A segunda categoria são pessoas que tem doenças crônicas. Doenças crônicas não são doenças que a medicina ocidental consegue lidar bem. Porque não é uma coisa que você vai lá, o médico vai lá, resolve e vai embora.
Uma cirurgia não resolve,
um remédio não resolve. Então, doenças crônicas e doenças terminais são as doenças que as pessoas se apresentam lá com essas doenças, né? E também as pessoas acreditam, e o espiritismo acredita, que as doenças primeiro acontecem no corpo espiritual, depois no corpo emocional, né? E só depois no corpo físico. Então, assim, muitas pessoas vão lá, às vezes só para ir ajudar um familiar e recebem operações. Por quê? Porque se explica que a pessoa teria alguma coisa no futuro no corpo físico e, então, ela está já tendo uma cura espiritual. Quer dizer, é uma lógica completamente diferente da medicina ocidental.
Pois é, fala-se muito do poder da mente, que nós usamos um percentual mínimo da capacidade da nossa mente, a fé move montanhas, ou de várias maneiras se expressa isso, o nosso poder pessoal de acreditarmos que alguma coisa vai acontecer, e talvez isso, não sei, você chegou a conversar com as pessoas, se isso não seria uma canalização do poder da própria pessoa?
Ele seria um canalizador desse poder individual? Exatamente. Tem a coisa de você ter um pensamento mais positivo, de você ter a fé. Então, o que eu vi que o João de Deus e que a cidadezinha de Abadiânia, aquela comunidade que está lá, dá para as pessoas, uma é a esperança. Porque o João de Deus fala, eu vou te ajudar, os espíritos vão te ajudar. Que o médico já desenganou a pessoa. A segunda coisa é uma comunidade de apoio. Então, quando você está numa pousada, né, num hotelzinho, que tem três refeições, você não trabalha, você não dirige, você não se preocupa com nada, só com a sua doença e a sua cura. Você tem as refeições, são de legumes frescos, frutas. E aí você conversa, você tem três refeições lá, então você conversa com as pessoas da pousada e fala, por que você está aqui? Ah, porque eu tenho câncer. Eu também. E aí começa a trocar ideias, trocar apoio. E aí, então, existe essa comunidade de apoio muito forte. A outra coisa, eles não estão dentro de hospitais. Eles estão num lugar tropical, em que eles comem o melhor de frutas e verduras, comem muito bem.
O ar é limpo.
O ar é limpo, vão na cachoeira, ficam tranquilos, vão nadar. E aí,
é como um spa.
É como um spa. É um retiro espiritual que a pessoa faz. Isso já ajuda. Então, tem essa comunidade espiritual, tem a esperança e tem também essa sensação do sagrado no corpo. Então, essa sensação radical, né, de ser operado por um espírito no corpo, que te dá mais fé. Então, todas essas coisas ajudam no processo de cura.
E a existência de pessoas como o João de Deus, nós sabemos que o Brasil é um país extremamente místico, né? Mas o que que explica os australianos? Nós sabemos que João de Deus tem uma relação especial com a Austrália.
Como é isso? É verdade. A primeira pessoa que escreveu em inglês sobre o João de Deus foi um australiano. Ele era casado com uma australiana e ela era curadora, então ela soube do João de Deus e foi para lá. E ele era um joalheiro, uma pessoa que não tinha muito a ver com cura, mas que resolveu escrever um livro sobre ele, que escreveu em inglês esse livro, claro, e aí explodiu a coisa. Eles
publicou
aqui na Austrália, The Miracle Man. E aí eles começaram a levar grupos também dos Estados Unidos e da Austrália. E aí, na Austrália, existem vários, hoje em dia, vários guias de turismo que levam grupos para lá.
Virou um negócio.
E virou, sim, é um negócio, mas ele não é muito para lucro. A pessoa consegue a sua viagem, né? E ajuda lá dentro do
porque tem que também conseguir para a pessoa horários lá, datas para ser recebido em Abadiânia.
Não, isso não. Isso é tranquilo. É só você...
Não, eu digo, há uma coordenação, porque também João de Deus viaja o mundo inteiro.
Viaja. Então a gente tem que saber quando ele está lá. Mas qualquer pessoa pode ir. Só que com guia, se você não fala português, ajuda muito, porque a pessoa tem um debriefing, né? Tem uma discussão depois, ela ajuda você a se comunicar com o João de Deus, faz a tradução. Então, é uma coisa mais fácil.
Você
explica.
Tem uma ideia quantos australianos já foram ao Brasil ver João de Deus?
São milhares, né?
Milhares.
Assim, milhares, é muita gente. Ele atende uma média de 3 mil, 2 mil pessoas por dia lá, porque é tão rápido o atendimento. Agora, o que é interessante é que a gente pensava que quanto mais o país é industrializado, quanto mais ele é moderno, menos religião seria importante.
E vemos aqui que a secularização, a Austrália dos países é país secularizado.
Exato. E também os Estados Unidos e vários países europeus. Os suíços estão lá em peso, os alemães estão lá em peso. Então, o que a gente percebe é que essa ideia de secularização nunca se efetivou. O que acontece é que existe uma espiritualização muito grande, mesmo que as pessoas não estejam dentro de instituições religiosas, na igreja, elas têm uma espiritualidade própria, que elas vão, o que a gente chama de pick and mix. Então, ela vai, pega uma coisa, yoga aqui, outra coisa ali, e são umas experiências em que ela faz uma jornada espiritual dela, individual. Então, a religião ficou muito individual, a espiritualidade, e é por isso que esses curadores, não só no Brasil, mas tem a AMA, né? aquela santa que abraça as pessoas na Índia, muita gente vai, a AMA está chegando aqui em Sydney nos próximos dias. Então, esse circuito, eu vi que o João de Deus entrou num circuito de gurus espirituais no mundo. Então, tem gente nos Estados Unidos, tem gente na Índia, no Brasil, né? Então, existe uma espiritualidade muito grande, mesmo, assim, mesmo nos países desenvolvidos. Eu acho que esse livro contribui para essa ideia de que na modernidade tardia, como a gente chama agora, né? Essa época que a gente está vivendo, a religião, ou pelo menos a espiritualidade, é muito forte. Aliás, ela nunca desapareceu. Era só o que a gente desejava que acontecesse, né, entre os intelectuais, mas ela nunca desapareceu. Então, a gente precisa cada vez mais estudar a religião e entender o papel da religião até hoje em dia na esfera pública, porque com o neoliberalismo, os governos estão cada vez mais enxutos, cortando a ajuda social, né? E as instituições de caridade religiosas
Estão preenchendo esse vácuo deixado pelos serviços sociais dos governos.
E geralmente são as... Aqui na Austrália são as caridades, as instituições de caridade cristãs que estão preenchendo esse vácuo, ajudando os mais pobres e que precisam da ajuda, porque o governo já não está dando tanto.
Até porque esse é um processo que está criando um certo nível de pobreza, né, nos países.
Muito grande, né? O neoliberalismo, com certeza, né? Se você corta todos os programas sociais, as pessoas vão para a rua, né? As pessoas que não têm tanta educação, ou que cada vez mais, né, existem a dificuldade do emprego, é mais precário, as pessoas não são mais... O emprego não é para a vida toda, mas a gente sabe disso, né? Os novos empregos. Então, agora... É realmente, tem uma necessidade de que as instituições de caridade supram esse vácuo, né?
Doutora Cristina Rocha, o nosso tempo está terminando, infelizmente, poderíamos conversar aqui horas e horas.
É verdade,
mas
é verdade.
Para quem estiver interessado, o lançamento do livro nesta sexta-feira, 7 de abril.
Na Glee Books, a gente fala às 6 da tarde, para começar às 6:30, quem vai lançar é a professora Lisa Wynn, da Universidade Macquarie, do Departamento de Antropologia, e também quem vai abrir o lançamento é o Cônsul-Geral do Brasil, o embaixador Carlos Abreu, estará lá para abrir o evento. Então, vocês são muito bem convidados. Às 6:30 começa o evento na Glee Books, perto ali da Universidade de Sydney, na Glee Point Road.
Agradecemos, então, a doutora Cristina Rocha, professora associada na Universidade de Western Sydney, onde também é diretora do Centro de Pesquisa de Religião e Sociedade e que já publicou os livros A Diáspora das Religiões Brasileiras, Budismo na Austrália e Zen no Brasil. E assunto aí para muita entrevista.
É verdade.
Muito obrigada, professora Cristina.
Muito bom estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Beatriz.
E a todos um grande abraço. Até o próximo programa. Música.